Estamos de volta, segundo bloco, com a quarta e última parte da nossa conversa com o Antônio Panda de Anfratti. Agradeço a generosidade do Antônio e dos músicos que fazem parte desta história de uma vida dedicada à música. Os músicos que gentilmente cederam os áudios dos concertos que foram realizados. E o Gostaria de Falar Coletivo Abaetetuba foi criado em 2004 em São Paulo, capital. Com os músicos Antônio Panda de Anfratti, Thomas Roerer, Luiz Gubiesi, Márcio Matos e Rodrigo Montoya. Muito obrigado e fiquem com a última parte da entrevista. Já voltamos. Obrigado.
Uma microfonia. Certo. Parece uma microfonia. É, o que acontece é que não é isso. A possibilidade é enorme. Agora, precisa trabalhar. Eu trabalhei 20 anos, não é brincadeira. Eu demorei 15 para saber tirar uma nota grave, uma nota média e uma nota aguda.
Que bacana.
Por que eu queria tirar isso? Eu queria participar da música. Para participar da música, eu tenho que saber fazer um contraste.
Tem que saber usar o instrumento também, né? É. Aprender a tirar a qualidade do sonora do instrumento, né?
Então, você tem. Agora, a exploração é infinita. É infinita. Qualquer um pode ir muito mais além do que eu fui. Mas tem que trabalhar.
Sim.
Uma coisa te garanto, tem que trabalhar. E a maioria não quer trabalhar. É muito legal você pegar um arco e passar num prato. Entendeu? É muito legal você passar um arco e passar num prato. Você vai tirar uma microfonia, uma nota agudíssima, mas nada. Sem nenhum controle, sem nenhum sentido musical, vamos dizer assim.
Tá.
Vai. Sem nenhum sentido musical. Agora, a harmonia acústica é fogo, porque o campo harmônico, acústico que você desenvolve, encaixa com alguns campos modais. Aí você precisa saber aonde caminhar para encaixar, para acoplar. Entendeu? Aí vem o sentido musical. Já não é. Entendeu? Uma intervenção maluca.
Certo.
Já não é uma intervenção exótica. Aí, isso é música. Aí, isso é estrutura de uma técnica, né? De símbolos que vai ser utilizada na música.
E ainda mais com...
Esse é que era o meu objetivo.
Com outros músicos juntos...
Eu sofri.
Com outros músicos juntos, daí essa posição sua é bem... Quer dizer, aumenta o poder de todo mundo, né? Soma.
Claro. É claro. Mas eu não tenho dúvidas. Eu gostaria de ser útil. Na minha idade, e mais? Queria o quê? Eu fiz um monte de coisa. Eu tive vários prazeres, eu tive várias satisfações na minha vida. Não tem nada a ver com ego. Eu trabalho duro, fora do mercado, levando paulada, sem condição financeira. Eu fiz... E atingir alguns objetivos. Então eu gostaria que outros músicos talvez fizessem até diferente. Tivesse uma remuneração, um encaixe financeiro, econômico melhor, mas que não tivessem medo. Tivessem coragem
de
que trabalhasse. A única coisa que eu digo é o seguinte, é trabalho. Não tem outro jeito, não tem genialidade. Ah, mas o cara pegou um arco, passou no prato. Não, isso aí não existe. Ele nunca vai fazer nada musical dessa forma.
Entendi.
É muito duro. Agora, por outro lado, é muito prazeroso. Eu tenho, não sei se eu te mandei aí, tem um quinteto de corda com o Stellari Quartet, aliás, String, que é um quarteto de corda fenomenal de improvisação, viu? Que eu e o Thomas nos juntamos com ele aqui no CGP, fizemos um concerto totalmente improvisado. Você vê que lá eu só usei símbolos. Agora, como que eu usei símbolos? É me encaixando num quinteto de corda. Não é fazendo do meu jeito. Não é querendo passar o arco e mostrar que eu, sabe, faço isso, faço aquilo. Não. Eu tinha que encaixar na música que estava sendo composta por todo mundo no momento.
Pois é, isso que é bonito.
Então, para mim, foi uma satisfação que até hoje não tem preço. Entendeu? Porque eu vi que funciona.
Funciona.
Você assiste o concerto, você vai ver. Funciona.
Eu gostaria de ter tido.
Não tem nada de exuberante,
sim.
Nada de exótico, nada. É algo musical.
O,
aqui em
Curitiba. Com trabalho.
Sim.
Com muito trabalho. Então, essa é a diferença que eu faço. Quando eu vejo a invasão, a cruzação ali, invadida, os dias de hoje, por um monte de gente, só quer atitude, só quer politizar, só quer ocupar espaço, eu me chateio. Porque eu vejo que não é um caminho evolutivo, não vai dar em nada.
Certo.
Não existe essa possibilidade de você desenvolver algo musical na improvisação livre, não idiomático, se não for através de trabalho e de parcerias com pessoas que têm a mesma meta, o mesmo objetivo,
sim,
sabe, o mesmo nível musical, para você poder trabalhar junto.
Mas
é o meu caso com o Thomas, que nós temos uma parceria desde 2004. Certo.
Tá.
Um ajudou muito o outro. Muito.
Antônio, do teu tempo, hoje em dia, eu tenho encontrado agora aqui bastante gente que está trabalhando nesse nível. Quer dizer, eles têm um posicionamento bem, bem legal, assim, no sentido de saber que estão desenvolvendo, né, a coisa. Não estão prontos e nem estão precisando, nem estão correndo atrás de se sentirem o dono da bola, né? Mas muita gente nova aí que está fazendo um trabalho bem legal aí, tem o pessoal em Londrina lá, tem o Chris Vine em Londrina, guitarrista, que é um inglês, aí tem o pessoal que eu cheguei mais perto, o Wesley, que é um baterista lá, tem o Lucas também, que é contrabaixo, que eles, não sei se conhece o Mão de Onze, de Londrina.
Não, eu na verdade, eu, de acordo com o que eu estava assistindo e vendo, até um pouco tempo atrás, eu me retirei mesmo, viu? Sou sincero.
Ah,
porque, na verdade, para mim, eu não tenho nada contra jovens valores. Pelo contrário.
Sim.
Eu, quando fundei o Bairro de Tuba, eu fui buscar jovens.
Certo.
Meninos. Meninos. Eu já tenho uma história musical de 30 anos, o Thomas tem uma história musical na Europa, no Brasil mesmo, e eu fui buscar os meninos. Eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário. Eu adoro quando eu vejo meninos com ideias novas, desenvolvendo, buscando com honestidade.
Certo.
Agora, o que eu vi, que eu assisti, principalmente em São Paulo, foi uma invasão desmedurada de ocupação de espaço de algo que poderia ser, e que na verdade é um desserviço para a improvisação livre.
Entendi.
Porque quando alguém, mesmo leigo, ouve algo totalmente estapafúrdio, ele já cria uma imagem negativa da improvisação livre. Entendeu? É assim. Então eu me afastei. Entendeu? Mas eu não tenho nada contra. Se você puder me mandar essas pessoas, eu vou escutar com muito prazer.
E vou te mandar, não, uma turma bem legal, assim.
Eu gostaria.
São estudantes lá da faculdade de Londrina, lá da UEL. E eu fiz dois programas com eles, quer dizer, um programa com um baterista e outro programa com o baixista, e o pessoal bem esclarecido, assim, bem tranquilo no sentido do valor disso, de como isso é importante, né? Trabalhar isso e divulgar esse tipo de trabalho de música e tal, que foge, quer dizer, para a grande maioria das pessoas é uma coisa bem fora da casinha, né? E,
com certeza.
Então,
mas na verdade não é, né?
Sim.
É impressionante.
É verdade.
Eu vejo, por exemplo, eu me lembro do tempo que eu fui músico de jazz, né? Seguia todas as regras, né? Todos os dogmas, não saía fora da casinha, ficava dentro. Eu me lembro. Eu estava me lembrando, às vezes eu fico voltando. Qual é, na verdade, eu acho que o músico mesmo, eu mesmo, sabia que eu estava limitado, que eu não tinha coragem de, sabe, de tentar coisas novas. Por quê? Porque coisas novas dá trabalho.
Dá
trabalho. Você tenta às vezes um atalho e aquele atalho não funciona, você tem que tentar outro. Não funciona, você tem que tentar outro. Então, essa questão de que uma música, que é uma música não idiomática, ela tem que gerar sentido musical. Para isso, sabe, eu acho o seguinte, tem que ter um trabalho duro mesmo. Não tem outro jeito.
Certo.
Então, por exemplo, senão eu sou um performer. Eu faço performance. Eu pego um arco, vou no berimbau, tô... Agora, as pessoas que não conhecem a história, por isso que eu faço questão de falar do histórico. As pessoas que me viram tocando bateria, tocando jazz, tocando domínio de instrumento, elas vão ver que eu não estou falando por falar. A coisa é real. Quer dizer,
certo.
Eu tive um prédio, eu construí um prédio e eu saí porque eu quis.
Entendi.
E não porque eu não sei tocar bateria, nem porque eu quis ser melhor que os outros, nem porque eu quis ser diferente, nada disso. É que eu não estava satisfeito, tá preso entre quatro paredes, não podia me movimentar. Porque o instrumento bateria, tocado do jeito convencional, ele não permite quase nada.
Sim.
Nada. A não ser groove, ritmicidade. Você vê, você pega a maioria dos bateristas, maioria, eles trabalham com um volume.
Volume.
Então, você pega uma peça composta que não tem alternância de volume, não tem alturas mexidas, como é que você sente isso? Quando você vai assistir, o que, que você sente? Nada.
É
linear, né?
Sim.
É linear. Então, pô, por que que não pode ser feito isso na bateria? Pode ser feito, mas dá um puta trabalho. Você tem que mudar o set, você tem que reconsiderar o que você pensava de uma caixa,
certo.
Um tom.
E os músicos em volta também, né? Tem que considerar. Tem que considerar os músicos que estão tocando junto também.
Também. Mas é claro, né? Eu tive sorte. Comecei com um menino de 18 anos. Se você puder ir atrás, chama Edu Gibson.
Como?
O nome dele é Edu com Y, né? Edu Gibson.
Gibson.
Edu. Gibson. Igual o Mel Gibson, né?
Ah, tá.
Meu sobrenome. Ele é brasileiro. Mas o sobrenome dele é.
Tá.
A família dele é. É Edu Gibbs. Procura pôr no Google.
Tá.
E se você conseguir falar com ele, você fala que você falou comigo e eu pedi pra ele que. Conversar com você.
Participar, é.
Esse cara, o Edu, hoje, é um dos maiores exploradores de saxofone do mundo. Ele é brasileiro, ele tem 40 anos, 38 anos.
Tá.
Ele começou comigo em 2000, Foi ele que começou comigo. Nós fizemos o primeiro disco chamado Liberdade. Olha o nome do disco. A gente colocou o nome Liberdade. Naquela época era impensável fazer free jazz aqui ou improvisação livre. Naquela época não. Nem você era linchado. E hoje o moleque, ele está na Europa há 17, 18 anos. Agora, trabalhou duro, eu sempre soube do esforço dele, nunca deixou de trabalhar pra caralho, para desenvolver cada mais coração timbrística do saxofone. O que ele faz com o saxofone é um assunto impressionante. E coloca na música também.
Certo.
E além disso, ele montou uma orquestra quando ele morava na Holanda. Ele estudou lá no Royal Institute, né? Pela universidade lá de...
Sim.
De Haia, né? Ele montou uma orquestra chamada Royal Improvise. Se você vê a orquestra, o que esse cara fez na orquestra, ele é brasileiro. Ele mexeu com os improvisadores da Europa toda. Com todo mundo admirado.
Que bacana.
Ele era um menino, tinha quase nem 30 anos, tinha 20 e poucos anos.
Eu vou ver isso aí.
Então, quer dizer, é aquilo que eu te digo, né? Quem trabalha, né, gente? Quem trabalha em prol da improvisação, com certeza vai atingir uma meta. Quem não trabalha vai morrer tranquilamente, sabe? Vai se esgotar porque não vai vingar, porque não tem obra.
Certo.
Você não vai construir uma obra.
É verdade.
As pessoas possam pegar daqui. Daqui 10 anos, 20 anos, fala, pô, olha esses caras aqui, né? Pô, que interessante, né? A composição deles, né? Do que eles trabalham, né?
Então.
É essa a questão. Eu não tenho nada contra jovem, não. Não pode parecer que eu tô.
Não, não.
Mas, pelo contrário, eu fico animado quando eu vejo jovens com coragem para expandir, para arrebentar os grilhões, né?
Tá.
Das regras.
Sim.
Dos dogmas, eu fico feliz. Mas eu sempre sou obrigado a dizer que depende do trabalho. É um trabalho duro.
Sim. Escute, Antônio.
Sim?
Antônio, acho que a gente pode encerrar por aqui, a gente já foi bastante. Acho que eu tenho uns três programas aí. Eu queria te pedir para você me indicar mais áudios do Abaetetuba, outros trios, outras coisas. Você me mandou lá, que eu já baixei aqui. Eu queria que você me mandasse mais, que daí eu faço essa série aí com essa tua história. Eu sei que a gente consegue ficar aqui mais tempo conversando e tal. Mas
eu vou fazer o seguinte, para ilustrar esse livro, eu vou mandar para você, numa ordem cronológica, as diferenças de trabalhos que eu tive. Entendeu? Então eu vou te mandar a parte inicial, vou te mandar quando eu tinha o trio de jazz, eu vou te mandar outras, vou te mandando para você ir vendo. Vou mandar o trabalho inicial com o Iedo, Liberdade.
Isso, porque aí...
Depois o trabalho inicial da Abaetetuba. Tem muita coisa que não está... Eu vou te mandando para você tendo uma ideia.
Pois é, não, eu monto os programas aqui, porque essa tua experiência, esse teu conhecimento, tudo isso aí que você passou para a gente aqui nesse bate-papo aqui é bem legal. Aí eu quero fazer, quero montar aqui, deve dar uns... Pelo que eu não sei direito quantos programas a gente vai conseguir fazer, uns dois, três, acho que até dois ou três programas. Aí eu vou precisar do áudio do teu trabalho, né, para colocar junto, porque daí a gente coloca, ó, música e uma parte do bate-papo, e eu digo, olha, capítulo 2 vem a semana que vem, tá? Tá bom, Antônio, eu queria te agradecer.
Eu faço isso, então.
Tá bom, Antônio.
Faço isso.
Antônio, muito obrigado.
Você considera que eu vou te mandar, vou te mandar.
Tá.
Tocando jazz convencional, vou te mandar os inícios do free jazz,
tá,
vou
certo.
Te mandar o início, a Abaetetuba, depois eu tocando alguns instrumentos.
Certo.
Pra você ver, inclusive eu tocando bateria.
Não.
Pra você ver que
tocando...
tem um sentido que eu tô falando.
Sim.
Entendeu? É, senão não vai ter sentido, porque falar... Qualquer
um
pode falar.
Né? Não é, por isso que o programa aqui, a gente tem a maior parte do programa é música, né? O bate-papo fica bem no centro, assim, bem. É um bloco só, né? E a gente dá dois blocos pra. Antônio, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, e daí a gente já conversa, eu já te falo, a gente já conversa como é que você pode me mandar esses áudios aí. Tá bom?
Falou.
Então aqui
Falou.
É. Muito obrigado, gente. A gente já volta com o terceiro bloco aí, quer dizer. Com música, e esse papo com o Antônio vai dar muitos programas aí. A gente já volta.